de 30 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em janeiro desse ano, mês que também registrou a menor taxa de desemprego desde 2003.
Inaugurado o novo Beira Rio, totalmente reformado, o estádio em Porto Alegre vai ser palco de 5 jogos da Copa do Mundo.
A partir de hoje, liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó devem ser fabricados e importados com o novo selo ruído do Inmetro.
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Conheça os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo. Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Janeiro desse ano registrou uma taxa de desemprego de 4,8%. É a menor para meses de janeiro desde 2003.
Também no mês passado foram criados quase 30 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Em janeiro deste ano, foram gerados mais de 29.500 empregos formais. Houve crescimento em relação a janeiro do ano passado, quando foram gerados 28.900 empregos. Os melhores resultados foram no setor de construção civil e na indústria de transformação, como as indústrias de calçados e metalúrgicas. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, o bom desempenho deve-se ao aumento real de salários e à inclusão de 40 milhões de pessoas na classe média, que passaram a consumir mais.
E o mais importante de tudo isso foi o aumento real do salário. Nos últimos 20 anos, os trabalhadores tiveram um aumento de 42% acima da inflação. Então isso tudo criou condições, permitiu que os trabalhadores pudessem consumir mais, comprar mais. É um círculo virtuoso, né? Vende mais, tem que produzir mais, gera emprego, gera melhores salários.
Diego Azevedo tem 26 anos e trabalha em uma loja de brinquedos desde setembro do ano passado. Ele conta que entrou como temporário, mas em janeiro deste ano foi efetivado e teve a carteira assinada.
Porque eu estava contando justamente com o período dos 3 meses de experiência, que é o primeiro mês que a gente entra para a loja, que é o teste de experiência, depois passando isso, aí vai os 3 meses contando e encerra o contrato. Então, de certa forma, eu não esperava ser contratado. Então, é uma felicidade a mais, né, quando a gente é contratado.
Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a previsão é de que em 2014 sejam gerados 1 milhão e 400 mil postos de trabalho. Reportagem Carolina Becker.
O estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, completa em 2014 46 anos.
E hoje, totalmente modernizado, foi inaugurado oficialmente pela presidenta Dilma Rousseff para, na Copa do Mundo, sediar 5 jogos. O repórter Paulo La Salve acompanhou e traz os detalhes.
Na inauguração do novo Beira-Rio, a presidenta estava em casa, por 2 motivos. Tem residência fixa em Porto Alegre desde meados da década de 70 e o Internacional, dono do estádio, é junto com o Atlético Mineiro, os 2 times do coração de Dilma Rousseff. Paixão à parte, o novo Beira-Rio está pronto para sediar 5 jogos da Copa do Mundo. 4 da primeira fase e 1 partida das oitavas de final. O estádio tem agora capacidade para 50 mil torcedores, todos sentados em cadeiras numeradas, como recomenda a FIFA, Federação Internacional de Futebol. As inovações não param por aí. O novo Beira-Rio é 100% coberto, com uma estrutura que reduz o calor dentro do estádio, não acumula água em excesso e permite uma maior iluminação do campo. Além da iluminação natural, foram instalados 404 projetores de 2 mil watts de potência cada um, melhorando a visibilidade das partidas durante a noite. O gramado combina grama natural e fibras elásticas, que aumentam a resistência a baixas temperaturas e aos jogos. Mas para chegar ao padrão atual, a reforma demorou 2 anos e contou no pico da obra com 1.700 operários. O gaúcho Ivan Dente é um deles. Trabalhou durante um ano e meio no estádio e destaca os pontos positivos do novo Beira-Rio.
A gente vê o que era o Beira-Rio antes para o que é o Beira-Rio hoje. A diferença, a imponência de um estádio para o outro. Espero eu poder estar aqui numa das dos jogos da Copa para sentir 3 vezes mais, 1000 vezes mais o que é a emoção de estar dentro desse estádio.
O investimento no novo Beira-Rio foi de 330 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, financiou 75% deste valor. O empréstimo vai ser pago pela iniciativa privada. Reportagem Paulo La Sálvia.
E ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma seguiu de Porto Alegre para Caxias do Sul, onde participou da abertura da Festa da Uva.
A presidenta Dilma disse que a Copa do Mundo vai ser um momento de afirmação da paz e ressaltou que o Brasil se orgulha de possuir uma diversidade étnica e cultural e de respeitar as diferenças.
Nós estamos construindo um país que respeita a diferença. Queria dizer para vocês que a Copa do Mundo é um momento especial onde os povos se encontram para uma disputa lúdica, para uma disputa em que a marca deve ser o convívio harmonioso entre diferentes nações. E nós, nessa Copa do Mundo, teremos a afirmação de 2 importantes posicionamentos para a realização dela no Brasil. É uma Copa da Paz e uma Copa que, de fato, contempla a questão da alegria na diversidade, porque é uma Copa contra o racismo.
E na Festa da Uva, Roberto, vinhos, sucos, vinagres, uvas in natura e também geleias são algumas das opções de produtos disponíveis para o consumidor.
A festa, Kátia, que é feita desde 1931, se repete a cada 2 anos.
O repórter João Pedro Neto está em Caxias do Sul e traz mais informações sobre essa festa que vai estar aberta ao público até o dia 9 de março.
Uma tradição que vem desde a imigração europeia. Os vinhos da região da Serra Gaúcha estão entre os mais conhecidos do Brasil. E é por isso que a cidade de Caxias do Sul recebe, a partir desta quinta-feira, a 30ª edição da Festa Nacional da Uva. E é de uma pequena vinícola do interior do Rio Grande do Sul que vem um dos destaques do evento. A linha Faces, da vinícola Lídio Carraro, de Bento Gonçalves, foi escolhida por meio de um concurso como vinho oficial da Copa do Mundo de 2014. Cerca de 600 mil garrafas dessa linha foram produzidas, como conta a enóloga e diretora técnica da vinícola, Mônica Rossetti.
Nós pensamos em criar um vinho que fosse completamente identificado com o Brasil e para celebrar esse que é um dos maiores eventos do esporte no mundo. Com esse projeto, nós pensamos em 3 vinhos, um vinho branco, um vinho rosé e um vinho tinto, que representassem, nas suas características, os adjetivos que as pessoas têm do imaginário quando pensam do Brasil e dos brasileiros, ou seja, a alegria, a descontração, a jovialidade.
Participam da Festa Nacional da Uva produtores rurais e agricultores familiares de várias regiões do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a agricultura familiar responde por quase toda a produção de vinhos no Rio Grande do Sul.
O Rio Grande, por essa contribuição de Caxias, se tornou o maior produtor de uva do Brasil. Quase 90% dos estabelecimentos que produzem uva no estado são propriedades familiares. O que mostra o vigor, o potencial e o horizonte de desenvolvimento de produção de renda que as propriedades familiares têm.
Na abertura da Festa Nacional da Uva, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou medidas que vão beneficiar o setor. A primeira é a publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira de uma portaria que estabelece o preço mínimo de 63 centavos para o quilo de uva industrial. A segunda é a Lei do Vinho, que vai ser publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. A medida deve adequar a legislação nacional às regras do Mercosul. Reportagem João Pedro Neto.
118 municípios gaúchos receberam hoje do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, 90 caminhões caçamba e 28 motoniveladoras para melhorar as condições de estradas que ligam o campo à cidade.
A ideia é facilitar o escoamento da produção agrícola e ajudar na mobilidade das famílias que moram e trabalham na zona rural.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, as máquinas vão beneficiar mais de 320 mil pessoas.
Na cerimônia de entrega dos equipamentos na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma explicou a ajuda dada aos municípios de até 50 mil habitantes que são o alvo dessa ação do governo.
Esse kit de máquinas tem um papel muito importante. Ele permite autonomia para os prefeitos para atender a população. A população desses municípios precisa de várias obras que os prefeitos podem fazer ao possuir esse kit de retroescavadeira, moto de nivelador e caminhão caçamba. São obras que muitas vezes significam a diferença entre uma ação imediata, uma ação que permite passar por uma estrada vicinal, abrir uma vala, criar condições para atender os moradores e os produtores da região.
Ainda em Caxias do Sul, a presidenta Dilma anunciou investimentos para a cidade de mais de 62 milhões de reais para obras de mobilidade urbana e pavimentação da cidade.
A iniciativa faz parte do PAC Cidades Médias, voltado para municípios com população entre 250 mil e 700 mil habitantes.
7:12.
Diminuir o excesso de barulho emitido pelos eletrodomésticos e também estimular a indústria a fabricar aparelhos mais silenciosos começa a valer hoje, Roberto. Uma determinação para que liquidificadores, secadores de cabelo e também aspiradores de pó só sejam fabricados e importados com o novo selo ruído do Inmetro.
O novo selo colorido, Kátia, que terá a marca do Inmetro e IBAMA, vai classificar os decibéis de 1 para o mais silencioso a 5 para o menos silencioso ou mais barulhento e deverá estar colado na embalagem para informar ao consumidor a potência sonora do produto.
A empresa que descumprir a regra vai pagar multa e ter apreendida a mercadoria.
Os produtos com o novo selo chegam às lojas ainda esse ano, mas quem tem estoque antigo pode continuar vendendo os eletrodomésticos sem o selo até agosto de 2016.
Voz do Brasil.
Anunciada hoje uma revisão dos gastos públicos do governo para este ano.
Foi feita uma contenção de despesas no Orçamento Geral da União de 44 bilhões de reais, com o objetivo de manter o crescimento sustentável do país e a confiança dos investidores.
Programas sociais prioritários, como o Brasil Sem Miséria, vão ter os recursos mantidos.
Mesmo com a redução de 44 bilhões de reais nas despesas, os setores de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação, além do programa Brasil Sem Miséria, tiveram os recursos integralmente preservados. Essas áreas são consideradas prioritárias pelo governo federal. Segundo a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, o governo está reduzindo despesas de custeio e da máquina administrativa para ampliar as políticas públicas para os cidadãos.
Essa é uma questão que nós temos perseguido bastante nos últimos anos. Estarão no próximo período ainda vigentes as restrições à compra de veículos, a reformas e aquisição de novos edifícios para órgãos federais, enfim, uma série de restrições para continuar esse trabalho que temos feito de contenção, de custeio no governo federal para permitir deslocar esse recurso para as políticas públicas que são importantes serem realizadas para o país.
Já a previsão para o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de crescimento de 2,5%. Com a contenção de gastos no orçamento geral deste ano, o governo pretende atingir um superávit primário, que é a economia que o governo faz para evitar o aumento da dívida pública de 1,9% em relação ao PIB. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explica que essa meta foi definida levando em consideração a situação do mercado dentro e fora do país.
Embora esteja ocorrendo uma recuperação da economia internacional, essa recuperação está sendo lenta, talvez mais lenta do que aquilo que o mercado está prevendo. Portanto, nós estamos projetando um crescimento mais moderado da economia em 2014, menor do que aquele que nós havíamos projetado em outras previsões.
A projeção do governo para a inflação deste ano é de 5,3%. Reportagem Leandro Alarcon.
Ter orientações sobre as melhores formas de plantar e usar a terra faz a diferença para os agricultores.
E esse é um dos principais objetivos do trabalho de assistência técnica desenvolvido pelo governo federal, que só no ano passado beneficiou mais de 1 milhão de famílias.
Para este ano, estão previstos investimentos de 1,2 bilhão de reais para assistência técnica rural.
Leandro Simão é agricultor e vive em Timbé do Sul, Santa Catarina. Ele antes produzia fumo e eucalipto, mas agora iniciou uma nova cultura, a pitaia, um tipo de fruto dado por uma espécie de cacto. Rica em vitamina C, a fruta tem ganhado mercado. Leandro conta que a diversificação do que ele produz só foi possível graças à assistência técnica que ele recebeu.
Foi mais na parte prática, né? Nós ia nas plantações e tirava dúvida um com o outro e o agrônomo também dava as explicações. Foi mais nesse sentido daí.
No ano passado, em todo o país, assim como Leandro, mais de 1 milhão de famílias receberam ações de assistência técnica e extensão rural entre agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária. Segundo Walter Bianchini, secretário da Agricultura Familiar, com esse apoio, a renda dos produtores pode até triplicar.
Quando a gente separa aquele grupo que recebeu assistência técnica e extensão rural do grupo que não recebeu, a renda, a produtividade, ela chega a ser 3 vezes maior do que aquela renda daquele que não recebeu.
Este ano, a previsão é que 1,2 milhão famílias sejam beneficiadas. Uma nova agência também será criada, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Reportagem Priscila Machado. Mais informações sobre assistência técnica rural na EMATER de cada estado.
Anunciados hoje financiamentos do Fundo Amazônia para 2 projetos de gestão ambiental sustentável nas terras indígenas do Amazonas.
Mais de 24 milhões de reais foram liberados nesta quinta-feira para projetos de gestão ambiental sustentável em terras indígenas. 16 milhões só para áreas localizadas no estado do Amazonas. Os recursos são do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a assinatura do contrato de financiamento, 35 mil indígenas de 28 terras do estado vão ser beneficiados com a geração de trabalho, renda e inclusão social. Bonifácio José Baniwa, secretário de Estado para Povos Indígenas do Amazonas, vê neste financiamento uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida da população indígena.
Vai dar sustentabilidade também para que os povos indígenas continuem nas suas terras, com suas atividades e com geração de renda.
Um outro projeto é voltado para a Bacia do Xingu, localizada entre o Pará e o Mato Grosso, que vai receber 8 milhões de reais para ações de incentivo à produção local das populações indígenas. Para a presidente da FUNAI, Maria Augusta Assirati, os projetos vão contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades.
Tem projetos voltados para fiscalização, monitoramento territorial de áreas, voltado para conservação ambiental e também ações bastante importantes no campo de atividades produtivas para a geração de renda de comunidades.
Nesta quinta-feira, o estado do Amazonas também aderiu ao Sistema do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, que permite ao proprietário do imóvel rural fazer o registro obrigatório online, formando assim um banco de dados que pode facilitar o monitoramento e o combate ao desmatamento na Amazônia, como destaca a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
São projetos que trabalham articuladamente no âmbito da Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, a famosa PNEGAT, ação ambiental com ação indígena que envolve o poder público estadual. Então você tem uma articulação entre a União e o Estado e, obviamente, direto com o município e uma articulação da sociedade civil junto com os povos indígenas. Nós esperamos com isso, também com as informações que virão do Cadastro Ambiental Rural, ter isso mapeado, identificado, acompanhar, monitorar e verificar que isso realmente pode ser um caminho para você proteger, gerar renda, gerar emprego, dar dignidade para as pessoas e trabalharmos a nova realidade socioambiental nesses estados.
O Amazonas foi o 18º oitavo estado a aderir ao sistema do Cadastro Ambiental Rural criado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o IBAMA. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
100 máquinas de produzir fraldas e absorventes femininos vão ser instaladas em penitenciárias femininas.
Na primeira etapa do projeto, ainda no primeiro semestre desse ano, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, do Ministério da Justiça, vai comprar e doar 44 máquinas.
Cada máquina custa entre 3 mil e 5 mil reais e produz, por dia, cerca de 2 mil fraldas infantis ou geriátricas ou 5 mil absorventes femininos.
O que for produzido vai poder ser usado pelas próprias internas e pelos filhos que estiverem com elas em ambiente prisional.
7h21.
No espaço Avanços e Desafios que veiculamos na Voz do Brasil, o tema hoje é a Lei de Acesso à Informação. Criada em novembro de 2011, ela possibilita a todos os cidadãos terem acesso a informações de interesse público de todas as esferas de governo.
Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Raj, mais de 150 mil pedidos de informações foram feitos aos órgãos federais e 90% deles foram atendidos.
Criou-se a Lei de Acesso à Informação, que colocou o Brasil ombreado com os países mais avançados do mundo também em matéria de pedido de acesso específico. Ou seja, além daquilo que o governo já divulga no portal espontaneamente, porque nós achamos que é importante divulgar aquilo, agora tem o outro sentido, aquilo que o cidadão X ou Y quer conhecer. Ele quer conhecer o documento tal, que nós não tínhamos posto na internet. A Lei de Acesso à Informação lhe dá esse direito.
A partir de hoje, o Hospital Geral Dr. Francisco Aires, em Palmas, capital do Tocantins, passa a integrar o programa SOS Emergências do Ministério da Saúde.
O programa foi criado para qualificar o atendimento à população e ampliar o acesso aos serviços de urgência e emergência.
O SOS Emergências já tem a participação de 27 hospitais do país. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, diz que o objetivo do programa é melhorar o atendimento à população.
Treinando as pessoas, medindo os atendimentos, as esperas, as macas, as internações, o tempo de internação e acompanhando isso com indicadores, nós vamos melhorar o atendimento específico para a população.
O município de Lagedinho, na Bahia, vai receber mais de 4 milhões de reais para usar em obras para reconstrução de locais danificados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em dezembro do ano passado.
As chuvas e inundações causaram mortes e deixaram famílias desabrigadas.
A liberação dos recursos vai ser feita em 3 parcelas, segundo portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, publicada hoje no Diário Oficial da União.
Na semana passada foram repassados mais de 600 mil reais ao município para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Voz do Brasil!
Estados, o Distrito Federal e municípios vão receber esse mês mais de 162 milhões de reais do Tesouro Nacional.
Parte dos recursos liberados será destinada para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb.
A transferência está prevista em lei. E os percentuais variam de estado para estado.
Do total de recursos, 75% são destinados aos estados e ao Distrito Federal e 25% para os municípios.
A portaria do Ministério da Fazenda que libera os recursos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Quase 30 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em janeiro desse ano, mês que também registrou a menor taxa de desemprego desde 2003.
Inaugurado o novo Beira-Rio, totalmente reformado, o estádio em Porto Alegre vai ser palco de 5 jogos da Copa do Mundo.
A partir de hoje, liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó devem ser fabricados e importados com o novo selo ruído do Inmetro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.